A Petrobras deve analisar já nesta sexta-feira a indicação de um nome do governo Lula para compor o seu conselho de administração. Além disso, a Gol pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, confirmando os rumores que a gente já via nos últimos dias. Em meio a pressões do governo para colocar o Guido Mantega na Vale, tanto como conselheiro como CEO, o Lula acabou criticando a companhia e a Gleisi Hoffmann elogiou o nome do Guido. Tudo isso e muito mais, porque o noticiário de hoje está recheado. Eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Deixo um abraço especial aqui para o pessoal que está marcando presença aqui logo no comecinho da live. Pessoal que acompanha a vinheta sendo rodada, aqueles primeiros segundos aqui da transmissão. Já aproveito o ensejo para pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você for novo por aqui. E bora para o que interessa, porque hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro, o noticiário está extremamente movimentado. A gente tem notícias sobre as principais companhias da Bolsa, tem Petro, tem Vale, e para coroar a gente teve esse pedido de recuperação judicial da Gol. Tudo isso movimentou muito o noticiário dessa quinta e, obviamente, também movimentou muito o pregão. Então, bora falar de como é que o Ibov fechou nessa quinta-feira, porque a gente viu um avanço aqui de 0,28% no principal índice da Bolsa de Valores, né? O Ibovespa fechou no seu patamar de 128.168 pontos. Hoje que o dia foi bem significativo para a Vale e para a Petrobras, a Vale que caiu bastante, ainda digerindo esses rumores sobre o Guido Mantega como CEO, né, ou como eventual membro do Conselho de Administração, e a Petrobras subiu muito por conta da disparada do petróleo que a gente viu no pregão de hoje, o petróleo Brent, que subiu praticamente 3%. Eu vou até colocar o mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada aqui. A gente viu um avanço aqui, como vocês podem ver, de 3,7% nas ações preferenciais da Petrobras e 4,6% de alta quando a gente fala das ações ordinárias. Já Vale, como eu comentei com vocês, caiu bastante, teve um recuo de 2,2%, que é um recuo bem substancial em se tratando de uma companhia que tem um valor de mercado tão grande. Além disso, a gente viu um dia um pouco misto aí para as outras movers do Ibovespa, né? Então a gente viu alguns bancos caindo, a B3 também caiu, a exceção aqui foi o Bradesco, que avançou um pouquinho, subiu 0,2%, e a gente vê esse mapa aqui bem misto. Quando a gente olha para as pontas, o Magazine Luiza foi a companhia que mais avançou, teve uma alta de 7,8% no pregão de hoje, né? E além disso, a gente teve uma alta de 6% da Azul e uma alta de 4,8% da Açaí, que foram as companhias que mais subiram no Ibovespa. E a gente também destaca aqui que tanto o Gol quanto o Edux figuraram como as duas maiores quedas. A Gol, como eu falei para vocês, pediu recuperação judicial no finalzinho da tarde dessa quinta-feira. As ações, inclusive, pararam de ser negociadas, né, por conta do pedido de recuperação, porque configurou um fato relevante, eles soltaram um fato relevante. Com o pregão aberto, as ações pararam de ser negociadas, depois voltaram para a negociação e fecharam em queda de 3,1%, foi a maior alta do Ibovespa nessa quinta-feira. E além disso, eu também destaco aqui o Dux, que recuou 3%, foi a segunda maior queda aí do intradia. Em se tratando dos das bolsas internacionais das commodities, a gente também viu uma movimentação relevante nos mercados, porque lá nos Estados Unidos o PIB fez com que as bolsas tivessem uma alta relevante, né? O petróleo também subiu por conta do PIB dos Estados Unidos. O PIB por lá ele subiu 3,3% no quarto trimestre do ano passado, né? O PIB dos Estados Unidos, e a expectativa do mercado era bem menor do que isso, era de 2% de crescimento econômico. Com isso, além de as bolsas terem subido, né, o petróleo Brent avançou bastante. O petróleo, que inclusive é referência para a Petrobras, né, o petróleo Brent, ele avançou 2,8% e fechou a US$ 82,30 o barril. O minério de ferro lá em Dalian também subiu, avançou 1,6% no intradia a um patamar de US$ 139 a tonelada, e o dólar caiu 0,2% hoje, ficando ali num patamar de R$ 4,92. Quando a gente olha para as bolsas internacionais, a gente vê que lá em Wall Street o Dow Jones avançou 0,6%, o S&P avançou 0,5% e a Nasdaq avançou 0,2%. Então, o pregão de hoje foi bem movimentado, a gente viu muita coisa acontecendo, tem bastante notícia para a gente comentar logo menos, mas a gente tem que. Eu vou começar o dia aqui, o noticiário de hoje. Hoje eu tive que escolher criteriosamente o que a gente ia colocar aqui no começo da live, porque, como eu falei para vocês, a quinta-feira foi bem agitada por aqui. Eu destaco aqui essa notícia sobre a indicação do governo na Petrobras. Quem assistiu a live de ontem, ou quem está antenado aí no noticiário, viu que o governo indicou ali o Renato Galupro para o Conselho de Administração da Petrobras. Essa notícia já fez o mercado ficar um pouco cauteloso, né? Apesar disso, a gente não teve tanta correlação de preço, né? Porque hoje foi o petróleo que mandou no preço da Petrobras, mas isso aqui fez com que o mercado tivesse alguns holofotes aqui para a empresa. Segundo algumas informações de bastidores, né, que foram inclusive apuradas aqui, eu tenho que dar os créditos pelo jornal Valor Econômico, que foi quem apurou essa notícia, que inclusive colocou essa notícia aqui com fontes anônimas ali que estão a par do tema. O Conselho da Petro, ele deve se reunir amanhã, já na sexta-feira, dia 26 de janeiro, para analisar o nome do Renato para assumir a cadeira aí no Conselho de Administração da Petrobras. Eu lembro que o Renato, ele foi indicado pelo governo e ele foi indicado, né, pelo Ministério de Minas e Energia, que é quem representa o governo, digamos assim, para ocupar essa cadeira no Conselho da Petrobras, e ele já foi indicado no passado para ser conselheiro da Petrobras, mas na época, por conta de várias restrições, lei das estatais e outras coisas, ele acabou não sendo aprovado, foi impedido de assumir o cargo. E agora, a expectativa é de que ele seja aprovado. Com as regras atuais, muito possivelmente ele consegue passar e se tornar o novo conselheiro da Petrobras. E eu destaco aqui que a gente vai ver, segundo o jornal Valor Econômico, né, já amanhã, já na sexta-feira, o colegiado, né, o conselho da Petrobras, decidindo se ele vai ou não ocupar esse cargo. Se aprovado, ele vai ocupar o lugar, a cadeira, né, que era do Efraim Cruz, que renunciou ao cargo de conselheiro da Petrobras depois de ser exonerado da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia em dezembro do ano passado. E o nome do Galupo, segundo as informações de bastidores, já foi aprovado pelas instâncias internas de governança da Petrobras, ou seja, os crivos que têm uma relevância menor, digamos assim, eles já aprovaram, né, já deram um sinal verde para o Galupo entrar no Conselho da Petrobras. Ele vai desempenhar suas funções até o término do mandato que era do Cruz, mas ele pode vir a ser reconduzido para o cargo lá em meados de março, que é quando a Petrobras se reúne de novo para fazer votações ali para o Conselho, e ele pode ter o seu mandato estendido. E na segunda dessa semana, né, no dia 22, a Petrobras já tinha soltado um comunicado sobre o nome desse advogado que foi indicado pelo governo. Ela falou, inclusive, que ele já é membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras e teve o seu relatório de integridade recentemente emitido e analisado pelo comitê de pessoas sem qualquer impedimento para assumir o cargo. Ou seja, como eu falei para vocês, ao que tudo indica, esse nome vai ser aprovado aí e vai integrar o conselho da Petrobras. E agora eu tenho que falar então da Vale, que também chamou bastante atenção nessa quinta-feira. Afinal de contas, a gente vê a companhia ficando no topo, né, das manchetes aqui do noticiário dia a dia. Afinal de contas, a gente tá vendo esses rumores com o Guido chamando bastante atenção. Em meio a todo esse cenário, né, essa campanha do governo para colocar o Guido como CEO ou até eventualmente como membro do Conselho de Administração, a gente teve dois eventos que foram muito relevantes nessa quinta-feira, que chamaram bastante atenção, porque foram dois pronunciamentos de pessoas vinculadas ao governo, um deles do próprio presidente. A gente viu o presidente Lula tuitar, né, fazer um post no X, o antigo Twitter, sobre o nome da Vale, né, sobre a Vale. Ele não falou diretamente sobre o Guido, mas a gente precisa adicionar um contexto aqui. Afinal de contas, como eu acabei de falar, o governo está fazendo pressão para colocar o Guido na Vale ou como CEO da Vale. Logo, esse tweet aqui, ele não vem num contexto aleatório, né? Não, ele não vem num cenário de desinteresse do governo pela Vale. Em meio a todo esse cenário, né, o Lula tuitou que hoje, né, nesse dia 25 de janeiro, faz 5 anos que rolou o crime de Brumadinho, né, que ele considerou aqui, que ele categorizou aqui como crime. Ele tuitou essas seguintes palavras, né, que hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. É necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e principalmente fiscalização e prevenção em projetos de mineração para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana. Essas foram as palavras do atual presidente da República sobre a Vale. A gente sabe que o tema de Brumadinho, invariavelmente, é um tema que chama muito a atenção, afinal de contas, a gente está falando de um tema que toca muito as pessoas, não só os que foram afetados pela essa tragédia, que é possivelmente uma das maiores tragédias ambientais, se não a maior tragédia ambiental da história do Brasil, mas é uma história que é algo que sensibiliza muito as pessoas. Então, ele falar isso nesse contexto de pressão de colocar o Guido na Vale, não vem à toa. A gente sabe que esse é um tema que sensibiliza muito as pessoas. E, além disso, a gente teve uma colega aqui do Lula, que é uma pessoa extremamente vinculada ao governo, como a gente sabe, que é a Gleisi Hoffmann, elogiar o Guido Mantega. Esses elogios dela vêm nessa esteira dessa campanha, dessa pressão do governo para conseguir colocar o Guido na Vale. A gente sabe que o governo está pressionando. E ela, que atualmente é deputada federal pelo Paraná e é do Partido dos Trabalhadores, né, que é o mesmo partido do presidente Lula, ela defendeu a indicação do Guido, que é um ex-ministro da Fazenda de outras gestões petistas, né, como vocês sabem, para o Conselho de Administração da Vale. Ela falou o seguinte: pouquíssimos brasileiros são tão qualificados quanto Guido Mantega para comprar o Conselho da Vale, uma empresa estratégica para o país e na qual o governo tem participação e responsabilidades, mesmo depois de sua privatização danosa ao patrimônio público. Ou seja, no mesmo ensejo, ela elogiou o Guido Mantega e criticou a privatização da Vale, que era estatal há várias décadas atrás, mas a gente sabe que foi privatizada aí na década de 90. Segundo a deputada, o ministro é qualificado, abre aspas, para esta ou para qualquer outra missão importante e também é um dos brasileiros mais injustiçados da nossa época. Essas foram as palavras da Gleisi Hoffmann sobre o Guido Mantega. Eu relembro todos vocês que esses elogios, além de eles virem toda essa campanha, essa pressão do governo, ontem a gente teve a notícia de que o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, telefonou para os acionistas de referência da Vale para fazer pressão para colocar o Guido como CEO. Mas, além disso, o próprio ministro Alexandre Silveira, quando estava lá no Fórum Econômico Mundial, também teceu elogios ao Guido Mantega. Ele também fez alguns elogios quando foi questionado por jornalistas lá no Fórum Econômico Mundial. Apesar de ele não ter sido taxativo, né, ele não chegou a falar com clareza que o governo estava querendo colocar o Guido na Vale ou algo nesse sentido, ele deu aquela elogiada, falou bem do Guido, exatamente o que a Gleisi fez agora, só que já num teor um pouco mais categórico ali sobre a indicação, falando um pouco mais claramente que o governo tem sim muita intenção de colocar o Guido na Vale. E por curiosidade aqui, né, para quem não está acompanhando esse tema tão de perto, eu destaco a todos vocês que, apesar de a Vale não ser mais uma companhia estatal, né, ela foi privatizada na década de 90, mas o governo tem alguma pressão na companhia por conta das cadeiras do Conselho de Administração que são ocupadas pela Previ, né, o Fundo de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Esse fundo tem ele é o maior acionista individual da Vale, né, e ele tem 2 cadeiras no Conselho de Administração. Não são muitas cadeiras, mas uma influência muito grande, e além disso a gente tem o fato de que a Vale é uma corporation, ou seja, ela tem o seu controle acionário, né, o seu capital social, diluído entre vários acionistas. Logo, a gente não tem um controlador tão direto, é diferente de uma empresa que tem um só acionista individual com uma porcentagem muito grande e, obviamente, ele exerce um poder maior na hora de tomar decisões estratégicas da companhia. E a gente vê dia a dia essa discussão, então, sobre o Guido na Vale tomar conta do noticiário. Eu relembro também a todos vocês que até o dia 31 de janeiro a Vale vai ter que decidir se vai manter o atual CEO no cargo ou se vai trocar. O Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO, ele tem até o final de maio, né? O seu mandato ele vai até o final de maio. Mas, pelas normativas atuais, a empresa precisa dar uma devolutiva sobre a sua continuidade no cargo ou não, com 4 meses de antecedência. Logo, até o dia 31, a gente precisa saber se o Eduardo Bartolomeu segue ou não como CEO da Vale, e isso já deve dar um sinal muito claro se o Guido vai ou não ser o próximo CEO da mineradora. Eu relembro todos vocês que também tem a grande possibilidade de o Guido eventualmente ser conselheiro de administração da companhia e o Eduardo Bartolomeu ser reconduzido para o cargo de CEO. A gente precisa ficar atento aqui, assim que a gente tiver mais novidades sobre essas notícias aí do Guido na Vale, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas do Suno Notícias. E agora, bora para a próxima notícia que movimentou o mercado nessa quinta-feira. Aliás, quinta-feira que, em tese, era para ser mais pacata, né? E eu destaco aqui que o pessoal já está comentando no chat aqui, né, que é sobre Gol, né? Obviamente que eu estou falando sobre a recuperação judicial aqui da Gol. Inclusive, eu deixo aqui uma boa noite para todo mundo que está entrando aqui nesses últimos minutinhos. A audiência tem só subido desde que a gente abriu aqui a live. Muito obrigado para todo mundo que está entrando. Faço aquele apelo novamente para vocês deixarem um like aqui embaixo, comentar também, se puderem, e se inscrever no canal, quem for novo por aqui. Quem está assistindo a gente pelo Instagram, eu relembro que a gente só consegue responder os comentários de quem está interagindo com a gente pelo YouTube. Então, se você está assistindo a gente pelo Instagram, corre no link que está na bio ou então no link que está nos stories aqui do Instagram do Suno Notícias para você vir aqui para o nosso canal e ter a experiência completa. E eu também destaco aqui, né, eu vi um pessoal falando aqui que sobre estatais, só a Petrobras é estatal. A Vale não é mais estatal desde a década de 90, mas o governo tem essa influência por conta das cadeiras que o Previ tem lá no Conselho de Administração. Mas agora bora falar de Gol, já falamos aqui bastante de Vale, de Petrobras, agora a gente tem que falar sobre essa notícia que movimentou e muito o mercado no fim de tarde dessa quinta-feira, que foi o pedido de recuperação judicial da Gol. A gente sabe que isso aqui já estava sendo discutido, tinha alguns dias, já tinha rumores, né? Eu, inclusive, trouxe essa notícia aqui, esses rumores sobre a recuperação judicial da Gol algumas lives atrás, e existia toda essa discussão se a Gol iria ou não pedir essa recuperação judicial lá nos Estados Unidos, que foi o que ela fez, né? Que é um processo que a gente conhece como Chapter 11. E, de fato, no finzinho da tarde dessa quinta-feira, oficialmente a Gol comunicou que pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Ela soltou um fato relevante ali por volta das 5, 6 da tarde e fez com que... Perdão, entre as 4 e 5 da tarde, fez com que os papéis parassem de ser negociados em bolsa. Eles entraram em leilão, ficaram 30 minutos suspensos e voltaram a ser negociados, fecharam ali com uma queda de mais de 3% e configuraram aí a maior queda do intradia do Ibovespa nessa quinta-feira. E com isso, né, com essa oficialização da recuperação judicial da Gol, a companhia então confirma esses rumores, e eles detalharam aqui, né, no seu comunicado, eles soltaram um fato relevante, um documento de 3 páginas que foi arquivado lá na Comissão de Valores Imobiliários, né, na CVM, comunicando o que, que eles fizeram, né? Eles chegaram a pedir nos tribunais, lembrando que esse aqui é o pontapé inicial, né? Agora a gente sabe que o processo de recuperação judicial tem vários processos, mas eles, no seu comunicado, falaram o seguinte, que eles já pediram recuperação judicial lá nos Estados Unidos e também eles destacaram que o processo judicial iniciado nos Estados Unidos, ele já começa com um compromisso de financiamento de US$950 milhões na modalidade Debtor in Possession, ou DIP, né? DIP na sigla em inglês, pelos membros ali dos detentores de títulos de dívida da Abra, que é a holding, né, que controla a Gol e outras companhias aéreas, e também outros detentores de bonds da Gol. Ou seja, a gente já tem um compromisso de financiamento de quase US$1 bilhão na Gol. E eles também fizeram quando eles foram se pronunciar, né, eles acabaram destacando que os serviços continuam, ou seja, fizeram questão aqui de tentar tranquilizar todo mundo, né, falando que os voos continuam iguais, que todos os serviços da Smiles continuam iguais, né? Então, se você tem se você tem voo marcado aí da Gol, não precisa se desesperar, o seu voo vai acontecer, segundo a companhia. E eles também aproveitaram o ensejo para tecer algumas outras palavras sobre esse pedido de recuperação judicial. Eles falaram o seguinte, abre aspas, a companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do primeiro dia com o Tribunal dos Estados Unidos, que já está prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente durante o processo de reestruturação financeira. E a companhia agora precisa aguardar essa audiência aí nos tribunais americanos, as primeiras devolutivas ali sobre o seu pedido de recuperação judicial. Eu relembro todos vocês que esse pedido, ele, quando começou a se especular que a Gol ia pedir recuperação judicial lá nos Estados Unidos, foi-se discutido que pode ser mais positivo, né, porque é um ambiente de maior segurança jurídica, tem essa questão de captação em dólar, mas tem um detalhe que a Gol, ela tem uma presença muito menor no exterior, né, nos Estados Unidos, em relação a outras companhias aéreas. A gente viu a Avianca, por exemplo, tomar exatamente o mesmo tipo de decisão, né? Ela, inclusive, fez isso lá em meados de 2020, né, pediu esse processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, que a gente conhece como Chapter 11, e ela conseguiu, né, teve aprovação. Só que a Avianca, ela tem uma participação de mercado muito mais relevante do que a Gol lá nos Estados Unidos. Então, fica mais fácil, digamos assim, você conseguir pedir recuperação judicial tendo uma presença maior no país. E eu destaco aqui que outras companhias que também já pediram esse mesmo tipo de processo, né, de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, de Chapter 11, incluem a Latam, a United Airlines, a Delta e a Aeroméxico, né, outras companhias aéreas que também fizeram esse pedido de Chapter 11 no passado. E com isso a gente deve ficar atento aí para os próximos capítulos dessa recuperação judicial da Gol, assim como a gente viu, por exemplo, né, com Americanas, né, que a gente sabe que se inicia uma novela, dia a dia tem briga com os credores, tem os movimentos nos tribunais, obviamente tem a questão das ações, a gente sabe que muda muita coisa, a companhia vira de ponta cabeça depois que isso acontece. Então a gente traz nas próximas lives mais novidades sobre essa recuperação judicial. E agora, eu tenho que parar aqui um segundinho, tanto para pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, quanto para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto, se você quiser ter acesso a um desconto da Suno Black, que é a assinatura mais completa aqui da casa. Eu ressalto também que a gente está com o link aqui na descrição para você ter acesso a esse desconto, essa assinatura, que é a assinatura mais completa aqui da Suno, que dá acesso para vocês aí aos principais relatórios, a praticamente tudo que a gente oferece aqui na Research da Suno. E também, faço questão de dizer aqui, que se você assinar a Suno Black, você também tem acesso a uma reunião com um consultor aqui da Suno. Então, alguém que vai sentar aí e analisar a sua carteira de investimentos, analisar exatamente como é que está a saúde financeira da sua carteira e tudo mais. Só aqui você consegue isso. Então, você consegue ter essa porcentagem de desconto especial para todos vocês que estão acompanhando aqui a live. Só apontar a câmera para o QR Code que está aqui no canto ou clicar no link que está na descrição. E agora sim, passando aqui para as últimas notícias dessa quinta-feira, que foi bem agitada, eu tenho que comentar aqui uma informação que foi divulgada há pouquíssimo tempo pelo Banco Central, que é esse ranking que está aqui na tela, para vocês darem uma olhada, que é o ranking de reclamações de bancos. Inclusive, comenta aí no chat se você já reclamou do seu banco oficialmente, se você já telefonou para o saque, se você já reclamou com telemarketing, se você já fez alguma reclamação, porque se você já fez isso, a sua reclamação provavelmente está computada aqui nessa planilha que eu estou mostrando na tela para vocês. Essa planilha aqui, ela é simplesmente o ranking dos 15 bancos que tiveram as maiores reclamações, né, que tiveram mais reclamações durante o quarto trimestre de 2023, ou seja, durante os três últimos meses do ano passado. O BTG Pactual foi o banco que liderou esse ranking de reclamações, é o top 1 com mais reclamações. Só que eu relembro vocês que esse ranking, ele é proporcional, porque o Banco Central, ele fez um índice de reclamações, ou seja, não necessariamente o BTG tem mais reclamações. E sim, por exemplo, o Bradesco aqui, ele é o que tem mais reclamações, como vocês podem ver aqui na imagem, o Bradesco teve 2 mil reclamações, enquanto o BTG teve 791 reclamações. Mas Eduardo, o que isso aconteceu, né? Afinal de contas, por que a gente teve isso? Basicamente porque, como eu falei, tem um índice, e para calcular o índice, né, eles dividem o número de reclamações pela quantidade de clientes do banco e multiplicam por 1 milhão. Com isso, eles conseguem um índice e, a partir desse índice, eles elencaram aí os 15 bancos que têm mais reclamações. O BTG Pactual liderou, como eu falei para vocês, proporcionalmente foi o banco que teve mais reclamações. Logo depois, em segundo lugar, a gente teve o PagBank, em terceiro, o Bradesco, em quarto, o Banco Inter, em quinto, o C6 Bank, fechando o top 5 aí. E só por curiosidade, o BTG Pactual teve 791 reclamações procedentes, como eu falei para vocês, o PagBank teve 633 e o Bradesco teve 2 mil reclamações. Quanto isso, eu também chamo a atenção aqui que outros bancos que tiveram um volume grande de reclamações, relativamente falando, né, foram a Caixa Econômica Federal, que ficou em sétimo lugar do ranking, com 1.700 reclamações, e também o Itaú, que teve 1.027 reclamações e ocupa a décima posição desse ranking. E eu chamo a atenção aqui que eles consideram aqui as reclamações reguladas procedentes, né, que são as reclamações que foram validadas aqui pelo Banco Central, as reclamações, a quantidade de ocorrências, né, que estão associadas a reclamações encerradas no período de referência que eles estipularam, né, e que se verificou de fato indício de descumprimento por parte da instituição, tanto de uma lei ou de uma regulamentação específica de supervisão aqui do Banco Central. Ou seja, a gente está contabilizando aqui somente as reclamações que foram validadas pelo Banco Central como pertinentes. Então, né, se teve gente aí passando o trote para o Banco Central falando mal de algum banco, não está contabilizado aqui nesse dado. E com isso, a gente chega no finalzinho aqui da live, mas fica por aí que tem aquele momento que a gente fala dos indicadores do dia e também da agenda de amanhã. Afinal de contas, amanhã é sexta. Geralmente, sexta tem agenda mais enxuta, mas amanhã é exceção. Hoje, como eu já falei para vocês, o que chamou a atenção do mercado foi a divulgação do PIB lá dos Estados Unidos, né? Foi o grande indicador do dia, né? Foi o que chamou a atenção do mercado. O produto interno bruto lá dos Estados Unidos, ele subiu 3,3%, descolou das projeções do consenso do mercado financeiro, que eram de 2%, e com isso chamaram bastante atenção. Amanhã, que é sexta-feira, dia 26 de janeiro, a gente tem a divulgação de dois indicadores que eu chamo a atenção aqui, que vale a pena acompanhar. O primeiro deles é aqui do mercado doméstico, ele é divulgado às 9 horas da manhã, que é o IPCA 15. Esse indicador, que é conhecido como a prévia da inflação, é um spoiler do IPCA, que ainda vai ser divulgado posteriormente. E também, 1h30 depois, às 10h30 da manhã, a gente tem a divulgação do núcleo do índice de preços PCE lá dos Estados Unidos, que mostra um pouco de como é que está um núcleo específico da inflação americana. Esse indicador é um pouco mais relevante na medida em que os juros estão num patamar historicamente alto por lá nos Estados Unidos. E por falar em agenda, por falar em indicadores, eu também tenho que, antes de me despedir, antes de fechar a live por aqui, é claro que eu tenho que deixar o meu parabéns aqui para a cidade de São Paulo, que é quem está de aniversário nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro. Apesar disso, a gente teve bolsa aberta, né? A Bolsa de Valores abriu nessa quinta, por isso que a gente tem live, mas por aqui, pelo município de São Paulo, é feriado nessa quinta-feira, então fica aqui o meu parabéns aí para a cidade de São Paulo. Inclusive, pela curiosidade, comenta aí no chat quem que está assistindo a gente aqui de São Paulo, aqui, inclusive onde ficam os estúdios aqui da Suno, de onde eu estou fazendo essa live, de onde eu faço todo dia, né? A nossa live das 19 horas. Com isso, então, com esses 28 minutinhos, eu fico por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou na live, especialmente quem ficou desde o início. Essa quinta-feira, que apesar de ser feriado por aqui, foi bem agitada, teve notícia pra caramba. Eu aproveito para pedir para vocês deixarem o like aqui para ajudar o nosso trabalho e também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E também, quem está aqui assistindo a gente pelo YouTube, engajar nas redes sociais aqui do Suno Notícias, se inscrever, seguir a gente lá no Instagram. E também quem está assistindo a gente pelo Instagram, cola aqui no YouTube para ter acesso a essa experiência completa aqui, poder interagir com a gente no chat e tudo mais. Com isso, eu fico por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Bons negócios, vejo todo mundo na sexta-feira, 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui no canal do Suno Notícias. Muito obrigado e tchau, tchau.